Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Paulo Magalhães. Bem-vindo, Paulo.
Olá, obrigado.
Estamos neste percurso da Epístola de Paulo aos Efésios, onde temos estado a fazer um estudo intensivo sobre esta epístola, sobre esta carta de Paulo. E hoje, de uma forma particular, nós vamos focar o nosso estudo do capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 até ao versículo 24. E este texto começa com o versículo 17. E eu gostaria de o ler convosco, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gêntios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo, ele faz um corte aqui. Se até, até este momento nós vemos Paulo a dirigir-se à igreja e a importância da igreja neste percurso de santificação ou de reflexo para com aquilo que é a diferença entre um crente que está a viver no meio de um mundo, não se contagiar, não se contaminar com o mundo. A partir daqui vemos Paulo a falar a cada um de nós, que faz parte dessa sua igreja, para que nós também, na nossa forma de viver, nós vivamos de uma forma digna. Paulo, queres partilhar um pouco connosco aquilo que nos introduz este primeiro versículo?
Nestes primeiros versículos que nós estamos a estudar, Paulo preocupa-se em dizer aquilo que nós não somos quando nós aceitamos a Cristo, não é? Começa por falar de um grupo de pessoas que são os gentios, não é? E é curioso porque muitas vezes nós vemos como Paulo, ele fala dos gentios de maneira positiva e vemos aqui a falar de maneira negativa. Mas porquê? Porque no fundo nós vemos que existem dois grupos de gentios, ok? Assim como existiam dois grupos de judeus, de maneira geral, estou aqui a generalizar muito, não é? O que é que são estes dois grupos? É aqueles que são convertidos e aqueles que não são convertidos, não é? Aqui Paulo claramente está a falar, e como leste no versículo 17 e depois continua também no versículo 18 e 19, Paulo ele está a dar uma advertência para os cristãos conversos, para os gentios conversos, para os judeus conversos, a dizer aquilo que acontece quando nós não temos Cristo na nossa vida. E nós vemos aqui que Paulo ele dá duas características principais sobre este grupo de pessoas. A primeira delas diz que eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. E a segunda é que vivem na ignorância. E aqui na vaidade, quando nós lemos na vaidade dos pensamentos, nós podemos entender que aquele que não tenha Cristo na sua vida, aquele que não procura conhecer a vontade de Deus, aquele que não procura conhecer os princípios bíblicos para a nossa vida, ele vive com os seus pensamentos, anda por onde quer, faz o que quer. Isto num primeiro momento, eu lembro quando era mais jovem, soa muito bem, não é? Porque, eu sou livre, não é? Mas a verdade é que muitas vezes nós vemos como os nossos pensamentos nos aprisionam, não é? Como, infelizmente, desde que o homem caiu em pecado, não é? Nós vemos que a nossa tendência não é para algo positivo, é para algo negativo. E quando nós vivemos segundo os nossos pensamentos, nós estamos entregues à nossa natureza pecaminosa. Estamos entregues debaixo da influência de Satanás. Porque nós temos que entender que, na verdade, não existe um campo neutro. Há uma história, uma pequena analogia que é muito conhecida, que é sobre o homem que está em cima de um muro, não é? De um lado está Deus a chamar para o homem descer e do outro lado está Satanás que não diz nada. E ele fica curioso, porque é que Satanás não diz nada, porque é que não faz a mesma coisa que Deus? E Satanás responde, olha, o muro é meu. E quando nós não decidimos seguir a Deus e viver segundo os nossos pensamentos, nós no fundo estamos debaixo de uma influência negativa. E Paulo está aqui a dizer que estes gentios não conversos vivem assim, segundo a sua natureza pecaminosa, e deixa claramente o desafio para os conversos, para os cristãos, para aqueles que já aceitaram a Cristo, é que não andeis como eles. Então nós hoje, como cristãos, devíamos ter esta sensibilidade de realmente perceber e buscar ter o conhecimento para não andar segundo os nossos pensamentos. E quando faz aqui uma referência ao viver na ignorância, nós podemos dizer que uma pessoa que não tem conhecimento não devia ter culpa. Mas existe dois tipos de ignorância. Existe uma ignorância de alguém que realmente não conhece, nem teve a oportunidade de conhecer, e há uma ignorância daquele que escolhe não conhecer. Daquele que escolhe ativamente dizer não. E Paulo aqui, com certeza, está a falar deste segundo tipo, não é? Por não quererem realmente conhecer a verdade. E se nós hoje temos a oportunidade de conhecer a Jesus, nós devemos buscar fazer isso, não é? A outra reflexão que Paulo consegue fazer nestes versículos e que procura transmitir é o poder que o pecado também pode ter nas pessoas. É uma coisa terrível, porque é central na conversão do ser humano, na vida do ser humano, se nós realmente queremos buscar ser pessoas completas, felizes, seguidores de Deus, nós precisamos de abandonar esta vida de pecado, precisamos de querer transformar, e é um bocadinho, Paulo também fala muito nestes textos, não é? De buscar algo mais. Há algo mais para que nós podemos ter, além de viver como estas pessoas. Mas, infelizmente, o pecado veio trazer esta grande consequência à nossa vida, de que nós estamos separados de Deus. Deus depois traçou um plano, depois não, o plano já estava traçado, não é? Se corresse mal. Para que pudéssemos voltar a comunicar com Deus, poder ter esperança, ter um relacionamento com Ele. Mas o pecado na nossa vida tem este poder tremendo de nos separar de Deus e das suas bênçãos.
Paulo, nós aqui vemos essa imagem até no texto, no versículo 18, ele fala nos obscurecidos de entendimento, não é?
Uhum.
Parece que é algo que nós não conseguimos perceber. E é verdade que quando às vezes os não cristãos olham para os cristãos, parece ilógica a forma de eles viverem.
Claro.
Mas porquê é que eles guardam o sábado? Mas porquê é que eles não comem este tipo de comidas? Mas então o que é que tem assim de tão grave? Parece que não faz sentido.
Uhum.
E a verdade é que estavas a falar, eu estava aqui a olhar para o versículo 19, diz-nos que vão se tornando insensíveis. Porquê? Porque acabam por se entregar à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. É verdade que às vezes nós pensamos que quando nós não temos um conjunto de regras ou de comportamentos, nós não somos livres, mas a verdade é que a liberdade vem quando na verdade nós estamos enquadrados, uhum, dentro de um conjunto de preceitos reais.
Sim, sabes que enquanto falavas eu estava a lembrar-me de alguns amigos meus que na minha adolescência, não é, eles começaram a fumar. E convidaram-me, olha, anda, experimenta, não sei o quê. E eu não o fiz na altura. E na altura, mas porque é que não fazes e tal? E eu, a resposta que eu dei, porque a minha religião, e não é? Porque é naquela inocência da juventude, não é? Tentar dar ali um testemunho, não é? E eles disseram, mas tu vives preso a isso e tudo mais, não é? Hoje, quando eu me encontro com esses amigos, a grande maioria deles continua preso ao vício do tabaco, quer deixar e não consegue. Eu acho que isto é um exemplo bom para ver como é que o pecado também nos aprisiona, não é? E tem poder. E este é um grande problema, e a expressão que aqui utiliza no versículo 19 que leste sobre endurecer, não é? Sobre
fim do 18,
ok, exatamente, não é? Nós vemos que a dureza no coração, não é? O pecado vai pouco a pouco, não é, criando esta dureza, e nós vamos sentindo uma falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para as coisas espirituais, para nos preocuparmos com aquilo que realmente é importante para a nossa vida. Tudo isto porque o pecado entra na nossa vida, não é?
Isto é tão gradual que às vezes nós nem percebemos.
Nem nos apercebemos.
E onde nós notamos mais é quando uma pessoa que segue naturalmente o seu percurso com Deus,
uhum,
a certo momento ele deixa de o fazer. E para ele no início parece estar tudo bem, até está mais liberto, está mais feliz, mas quando se dá conta aos poucos, parece que perdeu todas as estruturas, perdeu todos os pilares que ela tinha na sua vida. E acaba por aquela sensação de liberdade que tinha, acaba por se rever numa prisão, acaba, uhum, por se rever num conjunto de problemas, todos associados às escolhas erradas que foi tendo.
Exatamente,
com o tempo. E o que é curioso é que, se Paulo até aqui nos vem a dizer, olha, Se a partir do momento que vocês se tornam cristãos, vocês têm que ser diferentes daquilo que o mundo vive, porque eles vivem porque não têm o conhecimento. Eles vivem porque estão cegos, porque estão obscurecidos, porque estão alheios à vida de Deus, porque se tornaram insensíveis e por isso se tornaram como se tornaram. Mas depois aqui no versículo 20 há um mas, não é?
Uhum.
Que este mas parece que introduz toda uma nova secção. Ele diz, mas... Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, não é?
Uhum, exatamente. É curioso como, pelo menos para mim, não sei qual é a tua sensibilidade, mas normalmente o mas é uma palavra para mim é meio negativa, não é?
Sim.
É como quem diz, olha, tu és bonito, mas... Não é?
Mas... Parece que há sempre algo, uma coisa negativa,
negativa
a acrescentar.
Negativa a seguir, não é? Mas aqui é o oposto, não é? É um mas que vem carregado de
significado
esperança,
e de esperança.
Carregado de esperança, porque se, como há pouco estávamos a falar, o pecado vem trazer uma separação, Cristo, que é o centro de todas as coisas, e Paulo fala muito sobre isso também, sobre a pessoa de Jesus e procura transmitir esta realidade, mas Cristo vem exatamente fazer o oposto. Existe uma necessidade de nós irmos ter a Cristo. E nós podemos perguntar, mas como, não é? Como é que nós podemos... Nós temos a Bíblia, temos os Evangelhos, temos os seus ensinos, temos a sua vida, não é? Eu não sei se todas as pessoas que nos ouvem são crentes ou se conhecem a Jesus, talvez não, mas a verdade é que muitos de nós já ouviram muitos dos ensinos de Cristo, não é? E aqui Paulo faz este chamado, não é? No versículo 20, relembrando, olha, mas tu... aprendeste algo diferente com Cristo. E nós somos chamados a uma vida diferente. Somos chamados a algo especial. Nós somos, e se calhar isto pode soar um bocadinho a clichê, mas nós somos o menino bonito de Jesus, dos olhos de Jesus. Ok? Meninos ou meninas, não é? Dos olhos de Jesus. E nós temos que compreender que quando nós temos um encontro com Jesus... Deus chama-nos para sermos diferentes disto que nós descrevemos até agora. E é disso que vem falar nos versículos seguintes. E vem focar realmente como é importante e como nós precisamos de viver a nossa própria experiência com Jesus. E quando nós vivemos essa experiência, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós permitimos que Cristo trabalhe em nós e os seus ensinos sejam reais na nossa vida... Paulo faz uma descrição daquilo que acontece aqui. Paulo fala-nos sobre despojar do velho homem,
sim,
não é?
E ele utiliza muito aquela metáfora da roupa, não é?
Uhum, muitas
de vestir,
vezes, não
despedir,
é?
Despir, revestir, não é?
Nós hoje é curioso porque a roupa, eu olho para o meu armário e está repleta de possibilidades, não é? Digamos assim. Eu a cada manhã posso escolher uma roupa diferente, não é? Até há gente que para ganhar tempo, para não dificultar,
compra
a roupa
cor.
Toda igual, não é? E assim veste sempre a mesma coisa, mas diferente. Mas nesta altura que Paulo escreve a carta aos Efésios, isto não era assim, a roupa era algo valioso. A roupa não era um dado adquirido, era algo que tinha que se cuidar e não se trocava de roupa como se troca hoje em dia, não é? Era quase um evento, olha, vou vestir algo diferente, era um evento na vida da pessoa, não é? E realmente é um evento quando nós temos a possibilidade de permitir que Deus nos vista umas vestes, não é? Mas o primeiro chamado que Paulo faz aqui é despojar do velho homem. Estamos a falar de quê? Isto pode soar estranho, não é? Estamos a ver aquilo exatamente que está para trás. Aquilo que nós éramos sem Cristo. Nós éramos guiados pelos pensamentos, pela nossa ignorância, pelo pecado, e nós vamos deixar de ser assim.
Sim, tanto que é? A própria palavra no original, despojáveis, é colocar de parte, atirar para longe, abandonar. Não
exatamente,
é?
Exatamente. E realmente, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos chamados a abandonar, a pôr de parte essa vida que nós temos. Mas não fica por aqui. Porque Paulo vai falar da renovação no Espírito,
sim,
não é?
Mas antes disso, Paulo, sim. No versículo 22 ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer que, se nós continuarmos, se nós aceitamos aqui isto no nosso coração e permitimos com o tempo reviver ou tornar a viver coisas que nós sabemos que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas estão mais com o mundo onde nós vivemos, quer dizer que nesse tempo vamos tentando desculpar, não é? Às vezes parece como aquele despertador que está a tocar, e eu lembro-me que tinha um colega na universidade que tinha esse problema, que o teu despertador tocava e ele carregava só mais 5 minutos. E depois já estão mais 5 minutos. E ele acabava sempre por tentar justificar a razão porque é que precisava mais 5 minutos quando sabia que estava muito atrasado. E que o pecado, às vezes, os cristãos fazem a mesma coisa, não é? Acabam por ter consciência de que não é isto que Deus pede de nós, e ao mesmo tempo vamos tentando nos convencer a nós mesmos. Aqui diz-nos para nos corromper com, segundo a concupiscência do engano. Quer dizer que vamos nos permitindo ser enganados, levados por aquilo que é algo de errado.
Isso é extremamente perigoso, porque vamos ser realistas, nós somos pecadores. A nossa transformação plena vai suceder quando Jesus voltar um dia. Até lá, nós seremos pecadores. Pelo menos é aquilo que a Bíblia nos diz. Mas, uma coisa é nós sermos pecadores, outra coisa é nós abraçarmos o pecado. Eu estava-me a lembrar da situação de Davi. Davi, quando ele comete o adultério e depois manda matar o marido, está-me a fugir agora o nome, Urias, não é? Nós vemos que o texto começa por dizer, em Samuel, começa por dizer que era o tempo dos reis irem para a guerra. E o povo de Israel tinha ido para a guerra, e onde é que ficou Davi? Em casa. Qual é o problema de ficar em casa? Ele já tinha batalhado tanto, ele já tinha feito tanto pelo povo. Depois diz que ele ficou no seu leito até tarde. Ah, mas é normal, ele se calhar precisava descansar. É verdade que se calhar devia estar a orar pelo exército, se calhar devia se preocupar. Mas coitado, não é? Ele podia pensar, bem, vou aproveitar para descansar. Depois, em vez, lá está, preocupar-se com o exército, quem sabe procurar os seus generais para falar com eles. Não, vai passear pelo jardim. E aí é quando Satanás vem trazer aquela tentação que se calhar num primeiro momento David nunca cairia. Porquê? Porque é isto, vamos abrindo a porta pouco a pouco, até às vezes inconscientemente, como estávamos a falar, e pouco a pouco o pecado vai se apoderando de nós. Por isso é que a Bíblia também diz, olha, vigiai, também tem a ver com isso.
Claro.
Nós devemos vigiar a nossa vida, devemos estar atentos àquilo que está a acontecer no nosso dia-a-dia para não cairmos neste erro de permitir que o pecado ganhe um domínio sobre nós que não deveria ter.
Para que essa questão de vigiar, ela é muito importante, porque eu creio que uma das maiores tentações que nós temos nos nossos dias tem a ver com a pressão que existe no nosso mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Para que, apesar de nós termos máquinas para fazerem tudo por nós, nós chegamos a casa, antigamente as pessoas tinham que fazer tudo à mão, tinham que acender o lume, tinham que cozinhar tudo. Hoje nós temos máquinas para fazer tudo, temos aspiradores que aspiram sozinho, temos aspiradores que lavam até a casa, temos robôs que fazem a comida já toda, é só meter para lá, vamos embora, ou até programamos e chegamos a casa, está tudo pronto. E parece que, apesar de nós termos tudo para fazer tudo por nós e temos mais tempo de qualidade, na verdade estamos a viver uma sociedade onde o ser humano tem cada vez menos tempo para si. E ao falar menos tempo para si, eu quero realçar menos tempo para Deus. Porque aqui nós encontramos mais uma vez aquilo que é a diferença entre o pecado e os atos pecaminosos. E este vigiar, ela vem num primeiro tempo, se calhar, de nós vigiarmos para não nos afastarmos de Deus, porque é fácil. Se nós não tentamos no nosso mundo, intencionalmente, dia a dia, ter tempo de qualidade com Deus,
exatamente,
nós passamos o dia sem a ter. Podemos até fazer uma oração à pressa por causa da comida, ou até pela culpabilidade ao fim do dia. Ó Senhor, hoje não tive tanto tempo como eu gostaria contigo. Mas acabamos por não ter esse tempo de qualidade. E ao não ter esse tempo de qualidade, nós vamos estar muito, muito mais suscetíveis, sem nos darmos conta com o tempo, a fazer os atos pecaminosos.
É verdade.
Ou seja, David, se calhar aí foi o que aconteceu. Acabou por dormir até tarde, espreguiçar-se da sua cama, tomar o tempo de se fazer o seu passeio, tomar o seu banho, e quando se dá conta, já
esqueceu-se
está...
Esqueceu-se de Deus, não é?
Esqueceu-se de Deus. E isso nos nossos dias parece que é uma imagem que pode acontecer.
Sim. É? É muito fácil nós cairmos neste erro. É muito, muito fácil. Mas o convite que Deus faz é exatamente tentar evitar isto. Para isso é que ele fala, olha, abandonem as coisas que vos afastam de Deus. Até, talvez eu vá dizer uma coisa que pode parecer estranha. Até pode ser que aquilo que me afasta de Deus não afaste outra pessoa. Claro. É possível.
Sim, sim.
Ok? Não. Nós temos que compreender isso. E nós devemos estar atentos e perceber, ok, na minha vida, o que é que me está a impedir de ter este encontro com Jesus? Porque a nossa vida como cristãos, e às vezes nós focamos em diferentes coisas. Há pessoas que se enfocam na lei, há pessoas que focam na alimentação, há pessoas que focam em diferentes coisas. Mas aquilo que realmente deve ser o nosso foco é isto que nós estamos a falar aqui. Se nós desejamos abandonar aquilo que está para trás, se nós desejamos, como Paulo diz a seguir, no versículo 23 e 24, que vem falar de renovação do espírito, que vem falar de revestirmos do novo homem, e nós já podemos falar um bocadinho sobre isto, mas se nós desejamos isso, nós precisamos ter um encontro todos os dias com Cristo. Eu lembro-me que quando eu era mais jovem, havia jovens da igreja que eu frequentava, que eram mais velhos do que eu, não é? Tu eras um deles. Para quem não sabe, nós vimos da mesma cidade, não é?
Da mesma igreja.
Da mesma igreja. E eu, sendo eu o mais novo, é normal que eu olhava para vocês, os mais velhos, com admiração. Então, dá. E depois tentava copiar e tal, quando passava tempo com vocês, e eu queria ser igual a vocês, e aquilo que eu comecei a reparar é que eu comecei a ficar com expressões vossas, com maneiras de falar, com... Porquê? Porque eu me expus a vocês. E se nós desejamos realmente ser cristãos, nós precisamos de nos expor à verdade, de nos expor a Cristo, de nos expor à palavra de Deus. E essa é a forma que o Espírito Santo tem para transformar a nossa vida.
Sim, isso é muito interessante. Quer dizer que mais do que o modelo humano que nós temos de procurar é o modelo de Cristo.
Claro.
Que à medida que nós passamos com Ele, o tempo que nós tomamos com Cristo, o que nós vamos fazer é aos poucos também imitar a Cristo na nossa vida. Essas expressões, essa forma de ser, se calhar essa paz, esse amor que nós vamos sendo contagiados à medida que o vamos compreendendo e conhecendo e pondo-nos em causa, não é? Porquê é que eu não consigo amar assim? Porquê é que eu não consigo responder desta forma? Porquê é que eu tenho dificuldade a lidar às vezes com as minhas emoções? É algo até que vamos falar daqui a mais um bocadinho, não é? Mas é exatamente aí temos essas noções chaves, essas palavras-chave no 23, 24, que nos diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se é preciso uma renovação, quer dizer que a nossa forma anterior, a nossa forma de ver, de compreender anterior, ela já não é válida para nós que somos adotados ou somos tornados cristãos, não é?
Exatamente. Aquilo que Deus nos convida é ter novos pensamentos. Há pouco nós vimos que os gentios, eles guiavam-se pela vaidade dos seus pensamentos, não é? Agora Cristo vem nos chamar a renovar o nosso espírito. A transformação que Deus quer fazer, às vezes podemos pensar que a renovação que Deus quer fazer em nós é exterior. Tem a ver com as ações. É aquilo que nós notamos mais, porque nós, quando olhamos para uma pessoa, aquilo que nós vemos é aquilo que nós interpretamos que a pessoa é. Então, se a pessoa se porta segundo um padrão, nós vamos acreditar que ela é um bom cristão, por exemplo. E nós podemos pensar, e os fariseus, na altura de Jesus, tinham muito esta visão, não é? De, ok, não podes fazer isto, isto, isto e isto para não pecares. E às vezes isso pode parecer difícil, mas na verdade, comparado com a transformação que Deus quer fazer em nós, essa é a parte fácil. É a parte que se calhar nós, com algum esforço sozinhos,
até conseguimos.
Mas a renovação que Deus quer fazer em nós é muito mais profunda. Muito mais profunda. Tem a ver com esta parte aqui da frente do cérebro, que é onde está o centro comando de decisões da nossa vida, não é? Os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de interpretar as pessoas que estão à nossa volta, a nossa maneira de julgar as pessoas, que é muito natural em nós, tudo isso Deus quer transformar. Não é só o exterior, não é só passar a vestir um fato bonito para ir à igreja. Não é só essas ações mais exteriores. É mudar a nossa maneira de pensar. Tem a ver com transformar a nossa identidade. Sermos realmente pessoas diferentes, em que o nosso centro de comando deixa de ser nosso e passa a ser de Cristo. Nós permitirmos que não seja a nossa vontade, os nossos prazeres, os nossos desejos a dominar os nossos pensamentos, mas sim os de Cristo. Isto é muito difícil.
Sim.
Isto é impossível fazer sem o Espírito Santo. Porque, por exemplo, natural em nós é quando alguém nos faz mal, isto só um exemplo muito prático, não é? Quando alguém nos faz mal, a nossa tendência é o quê? É defender-nos. É bater o pé. É empurrar a pessoa, tentar nos afastar. E o chamado que Deus nos faz é diferente. Tem a ver com o perdão, tem a ver com dar a outra face. E isto, como nós dissemos há pouco, isto parece loucura. Se alguém me bate, vou dar a outra face. O que é isto?
A sociedade olha para nós como fracos, mas
exatamente.
Então...
É como se nós não tivéssemos força para fazer frente, estamos-nos a submeter à outra pessoa. Não, nós estamos a amar e estamos a perdoar. Porque o nosso grande objetivo é viver como Cristo e é olhar para as outras pessoas, olhar para aquilo que está à nossa volta com os olhos de Cristo. É não interpretar segundo os meus pensamentos, é interpretar segundo aquilo que Deus tem para nós. Claro que isso... depois isto vai trazer consequências práticas, as obras da nossa vida vão acontecer. Mas porquê? Porque houve uma transformação profunda dentro de nós.
Isso quer dizer que mais do que eu tentar... mudar a minha forma de falar, a minha forma de comportar, que com algum esforço todos uhum. nós conseguimos entrar dentro de um padrão de regras e de comportamentos, aquilo que Jesus quer fazer é mudar o nosso coração.
Uhum,
e ao mudar o nosso coração, em vez de nós estarmos preocupados uhum. em cumprir um conjunto de regras, na verdade, vamos tornar-nos mais semelhantes a Cristo. E é isso que nos diz o versículo 24, que é: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Isso encaixa totalmente, acho que aquilo que acabas de dizer vem nos trazer exatamente esta visão que o Paulo ele nos traz. E logo a seguir ele entra na questão do por isso. Sabiam, mas,
uhum.
agora há um por isso, não é? A partir do versículo 25
exatamente.
Ao 29 nós vemos um por isso. Por isso há algumas necessidades que são de mudança, que são imperativas, não é? À medida que nós permitimos que o velho homem fique para trás, que nós nos revestimos do novo homem, do novo homem, que nós permitimos que a nossa visão, o nosso coração seja renovado por o próprio Deus, aqui vai haver uma transformação.
Exatamente. No fundo, este por isso é um desafio que Paulo deixa às pessoas. Olha, a razão de tudo isto é nós vivermos com Deus, é nós nos expormos a Deus, mas depois na prática isto vai resultar de alguma coisa. E Paulo aqui utiliza uma estrutura textual, não é?
Sim,
que
sim.
É curioso porque tem a ver com três blocos. Paulo começa por dizer, por dar uma ordem negativa, aquilo que nós temos que abandonar, ok?
Uhum.
Depois vem dar uma ordem positiva, ou seja, aquilo que nós devemos fazer, primeiro o que devemos abandonar,
ordem, não é?
Exatamente, depois aquilo que nós devemos fazer, e em terceiro lugar vem trazer a causa, ok? E nós podemos ver isso perfeitamente, por exemplo, lá está no versículo 25, que eu vou passar a ler, diz: por isso, deixando a mentira, lá está aqui a ordem negativa, deixar a mentira, o cristão não mente, não é? Está na lei de Deus, não é? Não digais falso testemunho, deixando a mentira. Pois vem a ordem positiva. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, nós devemos falar da verdade e depois vem trazer a causa. Porque somos membros uns dos outros. Ok? E depois, mais à frente, Paulo também faz exatamente a mesma estrutura. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Ou seja, primeiro a ordem negativa, lá está. Não furtar, não roubar. Depois a ordem positiva, não, que passes a trabalhar, não é? Que trabalhes para fazer coisas boas, para fazer com as próprias mãos o que é bom, para fazer coisas boas, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Quer dizer que
okay?
essa transformação da mente, repara ao ponto que vai, não vai apenas, olha, para de roubar, que era uma coisa simples,
exatamente.
É simples, que traz alguns desafios, não é? Mas parou de roubar, ok? Vou começar a trabalhar. E ao trabalhar vou fazer uma coisa boa. Mas o que é que ele, qual é a transformação, ou seja, a renovação da minha mente? Não vai ser apenas mudar, parar um comportamento para começar outro. É eu chegar ao ponto de até poder compartilhar com o necessitado.
Tudo isto tem a ver, isto faz-me lembrar muito o espírito da lei. Porque quando nós pensamos em lei, como seres humanos, aquilo que nós pensamos é o quê? Aquilo que nós não devemos fazer. Os próprios 10 mandamentos de Deus à exceção de um, todos eles é não. Não adorarás, não dirás falso testemunho,
não cobiçarás,
não trabalhes no dia de sábado, não dirás o nome do teu Deus. É tudo com não. À exceção de um, que é honra o teu pai e a tua mãe.
Okay? E lembra-te do dia de sábado.
Sim, também, mas pode... aí depois entra é com o não trabalho.
Exatamente.
Okay? Pronto. Mas, e muitas vezes nós pensamos que isso é seguir a Deus. É eu não vou fazer uma série de coisas e fico parado, está tudo bem. Ok? Mas na verdade aquilo, o chamado de Deus para nós é muito mais do que isso, e Paulo claramente deixa isto aqui demonstrado, e Jesus deixa-o quando diz, olha, os dois mandamentos principais é ama a Deus e ama o próximo. Quando eu amo alguém, eu, além de não fazer mal, além da passividade de não fazer algo negativo, eu vou passar a fazer algo bem, porque se eu amo alguém, se eu amo a minha esposa, eu quero a deixar feliz. Se eu amo o meu amigo, eu vou ajudá-lo. E aquilo que Paulo deixa aqui é isso, olha, tu vais abandonar a mentira, vais deixar de roubar, vais passar a falar a verdade e vais passar a trabalhar para fazer coisas boas às outras pessoas, ok? E porque somos membros uns dos outros, aqui está a unidade, não é?
Sim.
Temas centrais também nestes capítulos de Efésios, não é? Nesta carta de Efésios. E nós vemos como realmente há este desafio grande de Paulo de nós termos uma vida diferente. E eu chamo a atenção para o versículo 29. Porque fala, então, novamente fala desta...
Desse contraste.
Deste contraste. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente, porque sempre que nós falarmos ou nós fizermos uma coisa, nós devíamos ter esta regra de três passos que Paulo nos dá aqui. Que é, unicamente, a que for boa para edificação. Então, se eu vou fazer algo, eu tenho que pensar, será que isto é bom para a edificação? Segundo, conforme a necessidade. Será que é bom para outra pessoa, para mim, para
preciso
as pessoas que estão à minha
mesmo.
Volta? Preciso mesmo. Há necessidade disto, não é? E o terceiro ponto é, assim transmita graça aos que ouvem. Será que isto é positivo no sentido espiritual para a pessoa? Isto é extremamente importante quando nós vamos lidar com as outras pessoas. E a nossa linguagem aqui, que no fundo Paulo está aqui também a falar sobre isto, deve ser realmente positiva para as outras pessoas.
Encorajadora.
Encorajadora, que eleva as pessoas e que não rebaixa, que procura ajudar as pessoas. Exatamente aquilo que Jesus fazia. Isto é a transformação. Sim. Da nossa vida. É passar a tratar, primeiro priorizar a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, ok? Está aqui uma comunhão vertical, e depois a outra parte da transformação que Deus quer fazer na nossa vida tem a ver com a maneira como nós lidamos com o nosso próximo.
Isto é muito interessante, porque é um choque total com aquilo que o mundo é.
Uhum.
Hoje em dia, e sobretudo na cultura portuguesa, nós vemos que nós somos muito mais predispostos à crítica, ao julgamento.
Claro.
Somos mais predispostos até à maldicência. E aqui, quando o Paulo diz, olha, deixa isso para trás. Renova a tua mentalidade. E aqui encontramos, Paulo, de acordo com aquilo que tu vens de partilhar, e que se encontra aqui também, de que Paulo escreveu aos Efésios, não foste tu, mas foi um Paulo também.
Foi o apóstolo.
Encontramos, se calhar, aquele que é o segredo para os relacionamentos. Quer dizer que, na forma como eu falo com as outras pessoas, na forma como eu me dirijo, na forma como eu escuto alguma coisa, eu tenho que passar a pensar nas minhas interpelações, nos meus comentários. Já viste como o mundo seria diferente se cada um de nós passasse a utilizar estes três conceitos? Ou seja, a palavra ser apenas é unicamente, simplesmente para boa para edificação, quer dizer que vai ajudar a outra pessoa, não vai ser uma palavra de crítica, não vai ser uma palavra destrutora.
Exatamente.
Olhar para a pessoa e ver a necessidade, se é mesmo importante eu dizer isto, ou seja, é necessário. E por fim, transmitir a graça àquela que eu, ou seja, olha, coragem.
Exatamente.
Estás no bom caminho.
No fundo é até que ponto é que nós conseguimos trazer algo de bom para as outras pessoas. Isto devia ser sempre o nosso objetivo. Nós olhamos para a vida de Jesus e nós reparamos como no seu ministério, o centro de tudo isto, o centro do seu ministério era o quê? Era ajudar o próximo e procurar elevá-lo e procurar levar à sua vida espiritual. E se nós avançarmos no texto,
No versículo 30, logo.
Exatamente. Eu já estava a fazer referência até ao 31, porque vai-nos falar novamente sobre esta transformação e esta mudança de vida, não só interior, mas também exterior, principalmente na ligação com os outros. No 31 diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémias e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mais uma vez nós vemos aquela estrutura que falámos há pouco do...
O contraste.
Não é? O contraste, não é? O positivo, o negativo e o porquê. Não é? É estas três fases. Aquilo que nós devemos abandonar, a ordem negativa, olha, longe de vós, toda essa amargura, cólera, a ira, aquilo que é fruto do pecado, aquilo que é natural em nós por causa da nossa tendência pecaminosa. O sermos nervosos, estarmos sempre constantemente pronto a nos defender, os nossos direitos e tudo mais, não é?
É como Paulo diz, olha, é como tens essa camisa suja, olha, veste antes esta, não é? Tens aqui, sete era a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, agora
uma nova veste.
A compaixão, a benignidade, o amor, não é?
Que é esta ordem positiva, não é? E agora o terceiro ponto aqui eu acho que é tremendo para a nossa vida, porque diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muitas vezes nós, como cristãos, nós temos consciência desta mensagem que nós vimos hoje aqui, não é? De sermos novas criaturas, de abandonar aquilo que nós éramos, de permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, que faça algo diferente em nós. Mas nós, se calhar, olhamos para a nossa vida e pensamos: bem, mas eu já conheço a Cristo há 10, 20, 30 anos e ainda faço isto, isto e isto que não devia fazer. Ainda olho para o meu irmão com inveja, ainda julgo, ainda o meu orgulho apodera-se de mim. Nós temos um Deus que é misericordioso e um Deus que, melhor do que ninguém, tem consciência daquilo que nós somos e do nosso interior. E Ele percebe que esta caminhada que nós estamos a fazer com Ele, porque esta transformação para um novo homem não é uma coisa momentânea, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro, é algo que dura para a vida toda. Até Jesus voltar e transformar aquilo que é corruptível em incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é mau transformar em bom, se nós quisermos simplificar isto ao máximo, não é? E aquilo que aqui nos faz um chamado é que nós que experimentamos este mesmo perdão da parte de Deus,
oferecê-lo aos outros.
Oferecê-los também aos outros.
É curioso que nós vemos o enquadramento destes contrastes, não é? Com o versículo 30 a dizer: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção.
É verdade. É incrível pensar que nós podemos entristecer a Deus.
Eu acho,
assustador até, não é?
A questão, se calhar, que se colocaria é o quanto nós o fazemos.
Exatamente.
O quanto nós o fazemos.
Aqui nós vemos uma declaração clara, não é? Da divindade do Espírito Santo e da personalidade dele também, não é? Se ele se entristece, ele é uma pessoa, não é? Mas a verdade é que Deus, desde agora, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas lutas, que todos temos, é natural, Deus nos sela. E o selar é bom pensar no significado da palavra selar. Significa que nós passamos a ser propriedade do nosso Deus. Que Deus maravilhoso que nós temos, que apesar de todos os nossos problemas, Ele diz: não, tu és meu. Reparemos a maneira como Deus trata Davi. Há pouco nós falámos do pecado de Davi. Mas nós também podemos falar da redenção de Davi.
Claro que sim.
Da maneira como Deus transformou a vida de Davi e foi quase um bater de pé a Davi, não é? Através do profeta Natan, a dizer: olha, tu tens que perceber aquilo que está a acontecer, tu tens que voltar para o caminho certo. E aí, apesar dos seus erros, no Novo Testamento, por exemplo, Deus vem dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
É verdade.
É tremendo pensar que nós temos um Deus que nos ama tanto, um Deus tão misericordioso que não olha para os nossos defeitos, olha para aquilo que nós nos podemos tornar com Ele. olha para aquilo que nós podemos ser, esta nova criatura que estamos a falar, é aquilo que Deus se centra. Deus quer fazer esta obra em nós. Fica a questão, será que nós vamos permitir que Deus nos transforme desta maneira? Fica o desafio para mim, para ti e para cada um daqueles que nos está a ouvir esta discussão amena que estamos a ter aqui, não é? Este
obrigado,
é o grande desafio.
Paulo. Obrigado. Em conclusão, eu não sei onde se encontra na sua vida neste instante, que lutas está a ter. Não sei que hábitos ou traços de caráter têm-se permitido continuar, apesar de ter feito uma escolha por Cristo. Eu penso que algo muito claro que Deus deixa para cada um de nós hoje é a necessidade de nós colocarmos de parte, de lhe pedir que renove, na verdade, o nosso pensamento, o nosso coração. Renoveis no espírito do vosso entendimento, dizia o texto. Não entristeçais o espírito. Se na verdade existe algo que eu ainda transporto no meu coração contra alguém, ou tenho-me permitido ser crítico, julgador, ou, quem sabe, murmurador, eu sou convidado a abandonar isso. A tomar não apenas a atitude de parar, mas de ser redimido a tal modo que eu possa ter uma atitude contrária, ou seja, de bendizer. E ao olharmos para este texto ao fechar, queria apenas dizer que esse David que lutava contra o pecado, como o Paulo acaba de nos dizer, nós vemos que ele clama a Deus no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração novo e um espírito inabalável. E quando olhamos para isso, nós estamos a ver que para David ele tinha compreendido que, a não ser que Deus agisse de uma forma profunda no seu coração, se Deus não recriasse, e aqui está uma atitude que na Bíblia está apenas ligada a Deus, o criar, o bará, Elohim, nós vemos que David ia voltar a fazer as mesmas asneiras. E ele disse, Senhor, eu não quero mais. Eu quero ser mais semelhante a ti. Venha ao meu encontro com a tua graça. Se perdeu o último episódio, não perca a oportunidade de o ver na rádio RCS ou assisti-lo através do canal Novo Tempo Portugal. Até breve.